foi realmente um copo. E eu não me lembro de absolutamente mais nada.
Então, por exemplo, na balada gay, a gente tem um negócio que se chama banheirão.
Ele me vira assim, abriu a gaveta da mesa dele ali, pegou um remédio, pegou e tomou assim, tum, um remédio. E eu fiquei, nossa.
Meu autoestima foi lá embaixo, né? Será que esse cara queria me pegar só se fosse no escuro, minhas amigas? Eu falei assim, ah, não, sabe? Oi, eu sou o Ed.
E eu sou a Gabs.
E este é o Drink no Inferno. Aqui, a gente vai expurgar o que há de infernal na vida cotidiana, tentando resolver tudo à base de bons drinks.
Regados a muita risada, toque, dates infernais, caos, gritaria e confusão. Porque, afinal de contas, o inferno é aqui.
E os drinks somos nozes. Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Drink no Inferno. Tudo bem com você, Gabs, meu anjo de luz?
Oiê, oi, gente, tudo bem? Tá tudo certo, Edgar. E aí, o que você me conta? O episódio passado, a galera comentou bastante, né, nas redes.
Comentou, tá todo mundo cada vez comentando mais e mais. A Gabs, pra quem não sabe, é a nossa chefe de redes sociais. Tem alguma coisa aí, Gabs, que você pegou nas redes sociais? Conta pra gente.
Primeiro, antes das redes sociais, a minha amiga, que eu contei a história do cozinho, ela comentou que eu falei algumas coisas, tipo, algumas coisas não exatamente com detalhes, assim, como ela contando seria muito melhor, né? Mas não quis, né, amiga? Então, mas um detalhe muito específico que eu acho que é importante a gente comentar é que ela disse que quem tirou a foto não foi ele que tirou uma foto dele e mandou pra ela assim, olha o que você perdeu. Ai, não foi isso. Foi pior, Edgar. Gente, ele tava lá com ela na hora e ele deu o celular na mão dela e falou assim, tira uma foto minha pra você não esquecer desse momento. Foi essa situação.
A gente mais convencido ainda, né?
Nossa,
pelo amor de Deus.
Pior, eu acho. Meu Deus do céu.
Quem não entendeu bem, volta lá no episódio anterior para conferir o episódio de solteirices.
Uhum. E das redes sociais, o Thiaguindi, ixi, é assim que falha? Comentou assim, meu sonho é morar em uma casa tipo BBB. Enquanto eu tô em casa, me arrumando, uma festa com uma grande artista se materializa no meu quintal. E no fim, ela se desmaterializa enquanto tô dormindo. Mesmo assim, não consigo pensar em um inferno pior que morar na balada, separado só por uma cortina. Aí ficou essa ambiguidade, né? Porque ele quer, ao mesmo tempo, a festa, com tudo pronto de mão beijada pra ele curtir, arrasar lá, mas, ao mesmo tempo, Deus me livre.
Pois é, não tem inferno pior que esse. Eu fiquei sem entender se ele tá querendo ou não tá querendo. Se isso é um sonho ou se é um pesadelo.
Acho que é um misto.
Eu gostaria de morar na casa do BBB também, por um dia só.
Ai, você iria pro BBB?
Eu acho que eu iria.
Sério?
Não é pra isso que a gente tá aqui? Pra ficar famoso pro BBB? Mentira, tamo não. Eu acho que eu tô preferindo ficar aqui no nosso pod. Bora pro episódio de hoje?
Bora!
Gente, agora é o momento que a gente tá aqui gravando num sábado à noite. Então, eu e Gabs já estamos com nossos bons drinks. A gente quer que você também pegue o seu. Se você estiver ouvindo na segunda de manhã, que é quando esse podcast sai, não tem cabimento pegar o drink. Mas se você estiver ouvindo numa quinta, numa sexta, sábado, até no domingo, pega seu drink e vem com a gente, porque hoje o tema é sexo, drogas e balada. E muito álcool.
Ai, ai, ai. Esse tema é diferente.
Polêmico, né?
Polêmico.
Como diria aquela música dos anos 70 da Elisete Cardoso. Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo. E aí, isso é só uma desculpa pra beber, Gabs? Ou você acha que tem que beber mesmo?
Ah, acho que tudo com equilíbrio não tem problema, né?
Eu acho que essa é a chave mesmo, né? Equilíbrio pra tudo na vida, né, Gabs?
Eu super tento me controlar, beber uma aguinha, comer alguma coisa. Mas de vez em quando dá uma passada. No outro dia eu fico ruim, parece que a ressaca fica pior quando você passa dos 30 anos.
Ih, espera você passar dos 40 então pra você ver como é que é. É como dizer, não é ressaca, é dengue, né?
Nossa, podre, né? Eu fico o dia inteiro.
Eu fico cansado de ter ressaca, fico de saco cheio. Então toda vez que eu tenho uma ressaca eu falo, nunca mais vou beber.
Ah, quem nunca?
Daí alguém vai e me chama pra uma balada. E aí eu vou, né? E eu chego, não, mas hoje eu vou beber pouco. Lembra de misturar com aguinha, Ed. Quem diz que eu lembro? Chego lá em palco, se a balada for boa, então, é vira um, vira dois, vira três. Vem alguém e fala assim, bebe uma água, Ed. Que água o quê? Bora pra mais um drink.
Quando vê, já mudou de bar, já tá em outra cidade.
E no outro dia aguenta as consequências, né?
De verdade, eu fico o dia inteiro assim, nossa, sem fazer nada, jogada, me arrastando, aí como alguma coisa e fico, é péssimo.
Acaba o nosso domingo de organizar a casa, a gente que tem toque adora organizar a casa num domingo, né? Você tem todo um planejamento pro domingo, pra arrumar a casa, pra lavar roupa, pra fazer isso e aquilo, colocar coisas em dia, e a ressaca vem e leva tudo embora. Você não consegue fazer nada, a gente fica chateadinho, né? Eu tava pensando aqui, a gente tá sempre em busca de novas sensações. Eu acho que o ser humano é isso, né? Parece que sóbrio, a gente não dá conta da realidade. Então você vai numa balada, já aquilo já é fora da realidade, né? Não é seu dia a dia. E aí o que você quer além daquilo que já não é a realidade? Um aditivo químico, né? E eu tenho visto que isso está passando para as relações sexuais também, né? Já ouviu falar do termo chemsex ou sexo químico?
Nossa, não.
É isso. Basicamente é quando a pessoa mistura drogas e sexo. E aí pode ser álcool, pode ser cocaína. Eu ouvi outro dia falar da tal do MDMA, que é a droga do amor. Não sei exatamente o que é, pois não sou usuário.
MD?
Então...
Famoso MD?
Eu acho que não é só MD, essa é MDMA.
Ai, eu não sei nada.
Eu falei MDMA porque eu lembrei da turnê da Madonna, olha que louco. Você viu o usuário de droga que sou. A minha droga é a Madonna e ela tinha uma turnê que chamava MDMA. Mas agora que você falou MDMA, realmente é assim que se fala, é MDMA. Com certeza esse MDMA, que é considerado a droga do amor, que está o novo vício entre os jovens... Deve ser derivada do MD e tá esse vício, né?
Então, confessar um negócio aqui, hein? Eu já usei MD.
Já usou!
Mãe! Eu já usei.
Ai, mamãe Godoy, tampa o ouvido.
É, não vou mentir, tá? Eu que eu sou muito cagona, gente. Muito. Nossa senhora, desde novinha eu sou muito cagona. Morro de medo de perder o controle de mim mesma, sabe? Não saber o que eu tô fazendo e... Ai, sei lá, eu morro de medo de, sei lá, ficar louca, me esquecerem no meio da rua, ou falar coisas que não sou eu. Eu tenho medo de perder o controle, ou ver coisas, eu me acho muito criativa. Se eu usar uma droga muito alucinógena, eu tenho medo de ver coisa absurda. Então, eu sempre fui muito cagona. Mas esse dia, em específico, eu falei, não, tá, tava com vários amigos no festival, resolvi tomar. Bem pouquinho, assim. O que eu senti... Foi uma excitação muito grande de assim, meu Deus, sabe, querer pular dali até o outro lado, ficar louca, sair correndo. Nesse caso, foi...
Ganhou na loteria.
É, nesse caso foi, não vou mentir, foi divertido, porém, eu acho que dependendo da quantidade que você usa, e também é uma coisa assim que eu não indico, acho que tem gente que... tem uma sensibilidade diferente. Eu já ouvi gente falando que vê coisa, que fica ruim, não consegue dormir, que tem uma sensação muito ruim no pós, tipo, no outro dia, quando você acorda. Eu não tive isso, acho que porque eu fui bem pouquinho, assim, sabe? Mas eu morro de medo e nunca mais. Então, assim, não sei, eu não sou cagona.
Isso é uma das coisas que me faz pensar duas vezes antes de querer experimentar. Assim, na escola já me ofereceram, quando era novinho e tal, nunca experimentei, nunca tive coragem, sou igual você, sou bem cagão. Especialmente porque eu pensava assim, gente, eu vou dar um trabalho pra minha família. Porque assim, eu gosto de coisa boa. E essas coisas não à toa viciam, né? Então eu adoro chocolate, eu adoro um álcool, adoro uma comida gordurenta, um fast food. Então, assim, por que que eu não ia gostar de uma droguinha, né? Então, eu sempre corri disso, porque eu falei, bom, um, eu não vou ter dinheiro para sustentar esse vício. Dois, eu vou dar trabalho para minha família. E três, eu tenho muito medo de passar mal. E aí, entra no que você falou, Gabs, eu acho que cada corpo é de um jeito, e aí fica o alerta. É, a gente sempre fala em procure seu médico, droga não tem isso de procurar um médico, mas o alerta é, não ache que você vai usar a mesma quantidade de droga que o seu coleguinha usa e que vai ficar tudo bem com você.
Não.
Eu tava ouvindo uma vez que tem muita gente que quando vai para os Estados Unidos passa mal e até morre lá por conta dessa diferença. Então não é só a diferença de corpo e de forma como seu corpo recebe, é a diferença também de produto.
Sim.
Então a pessoa consome, sei lá, uma cocaína aqui, que é de um nível, sei lá, misturada com outras coisas. Não sei como que é exatamente o refino
também
e tal.
Também não faço ideia.
Mas imagino que talvez, vamos supor que a do Brasil é mais fraca. Chega nos Estados Unidos ou na Holanda, num país europeu, e aí o negócio é forte, experimenta a mesma quantidade, a pessoa tem uma parada cardíaca.
Ou que tem alguma substância misturada, isso que eu tenho muito medo. O que que eles devem colocar de mistureba ali no meio?
E a gente que tem toque neurose,
nossa,
a gente não pode com isso não,
morro de medo,
nojo.
Morro de medo.
Ai, sei lá, não lavou a mão na hora de fazer aquele pó, né? Gosto não.
Ah, e uma coisa que acham muito, que sempre me conhecem e falam, ai, fuma maconha, com certeza, porque eu sou meio avoada de gato, tá ligado? Eu sou meio no mundo da lua, sabe? Eu não presto atenção nas coisas, fico, ah, lá, 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 quando vê. Então, todo mundo acha que eu sou super maconheira, mas não, gente, não sou.
Somos dois, eu também sou mega voado, distraído, mas as pessoas não acham que eu sou maconheiro, não. As pessoas acham que eu sou só boqueteiro mesmo.
Por que boqueteiro?
É viado, né? A pessoa olha pra mim, a única coisa que eu coloco na boca, a pessoa acha que é isso.
Entendi,
que eu faço
entendi.
O dia inteiro da minha vida. Ai, gente, mas assim, isso é perigoso mesmo, esse tipo de coisa. A gente tem que ter um equilíbrio mesmo. Eu tava lembrando do caso daquele youtuber de Itapecerica da Serra, um menino novo de 26 anos que morreu em dezembro do ano passado.
Eu não sei dessa história, não.
Ele chamava Carlos Henrique Medeiros. Ele era um youtuber de pegadinha, fazia umas pegadinhas no YouTube. E aí, ele parece que antes da relação sexual com a namorada dele, ele resolveu experimentar um pó, algum outro aditivo químico. Eu não vi a matéria completa, parece que era só cocaína, mas pelo jeito ele estava em busca de outras sensações, né? Aquilo que a gente falou antes. E aí deve ter passado um pouco do limite. E na atividade sexual, você tem que ter um desempenho, seus batimentos cardíacos já aumentam por natureza, né? Você está ali fazendo uma atividade física.
Sim, um esforço.
E aí já com pó na
cabeça, né?
E aí, tragicamente, morreu dessa forma.
Ai, meu Deus,
então, assim,
que dó.
Te acha que a gente vai durar pra sempre, que a gente é jovem, que a gente tem coração de touro. Essas coisas não... Eu, se eu pudesse dar essa dica, dorgas, tô fora. Não usem, gente.
Proerge.
Yeah. E toma muito cuidado com o que oferecem pra vocês na balada também, né? Muito cuidado pra não beber coisas que estão... A gente que tem toque de nojinho, talvez não corra esse risco, né, Gabs? Eu não aceito bebida dos outros em balada.
Ah, eu também.
Você aceita?
Não aceito. E eu tenho muito medo, ainda mais, tipo, São Paulo aqui.
Rola muito Boa Noite Cinderela, né?
Ai, então. O que já aconteceu comigo foi... Tipo, botaram coisa na minha bebida quando eu tava na faculdade, acredita? Bebi um copo e fiquei...
Era alguém que você conhecia ou você não viu
vi.
E de repente colocaram?
Colocaram. E não foi só eu. Várias outras pessoas passaram pela mesma situação, mas graças a Deus eu tava rodeada de amigos. Então, só foi uma cena...
Ai, gente, que tenso.
Sei lá. Eu, na verdade, eu nem sei se foi Boa Noite Cinderela. Eu não sei qual que é o efeito que dá Boa Noite Cinderela, mas me drogaram, porque eu fiquei num nível...
É que no seu caso, você branquinha ruivinha, no seu caso foi Boa Noite Branca de Neve, né? Esse papo ficou um pouco pesado, né?
Sim.
E com essa coisa de álcool, eu tava pensando aqui, a gente fica em busca de desempenhar, especialmente homem, né? Homem tem uma obrigação de performar, né? Só que, quando a gente tá na balada, a gente bebe um álcool pra poder desinibir. E aí, se você tem autoconfiança, autoestima baixa, etc., você bebe para desinibir e chegar nas pessoas.
Dá uma coragem, né?
Só que é algo também que faz o oposto. E eu tava vendo um médico falar que, assim, o álcool é depressor do sistema nervoso central. Ou seja, você fica relaxadinho, uma, duas doses e tal. Eu acho que passou da terceira e da quarta justamente pelo álcool estar atuando no sistema nervoso central, você já não tem aquele desempenho todo ali. E aí, eu tava vendo que o álcool, ele afeta o desempenho mesmo, né? A mulher não precisa performar, né, Gabs, assim, em termos de paudurecência. Mas o homem precisa, isso é complicado, precisa comparecer ali.
A mulher dá pra fingir, né? Mas eu acho que, não sei se eu tô falando uma grande besteira, mas eu acho que tem homens que é o contrário, né? Retarda, não consegue ejacular com rapidez. Eu acho que tem, não sei, gente, falem aí pra gente.
Eu já ouvi falar que tem alguns medicamentos antidepressivos que retardam a ejaculação. Obviamente, o medicamento não é para retardar a ejaculação. É a pessoa toma um antidepressivo e aí ela não consegue ejacular de jeito nenhum. Retardar é diferente, né? Eu sei que assim, tem gente que bebe, aí sabe que não vai ficar de pau duro, o que que ele faz? Toma o Viagra. E Viagra entre os jovens está uma febre, tá todo mundo usando. E causa dependência química e psicótica. É problemático isso.
Tem um outro negócio também, não tem? Eu já ouvi falar Tadalafila, um negócio assim.
Tem a talarica, né? Que é aquela que rouba o seu homem.
E a
E tem o
eu acho que é
tadáfilo, tadáfila.
Tadalafila, uma coisa assim, que é tipo um melzinho que a pessoa toma e dá um tchananã. Eu não sei exatamente o que que é, se funciona ou não, mas eu já ouvi dizer e eu acho de uma imprudência assim, imagina. Ficar tomando uns negócios sem saber o que vai dar direito. Vai que tem um piripaque ali na hora, sei lá. Eu sou muito cagona.
É isso mesmo. Consultei aqui no Dr. Google, a tadalafila é o medicamento para o tratamento de dificuldade de obtenção e ou manutenção da ereção do pênis.
Ai, gente, mas vai no médico, né? Não fica tomando uns negócios sem saber. Porque, ai, fulano indicou, depois dá um. Sei lá. Eu.
Procure o Boston Medical Group. Sexo é vida.
Ai, eu tenho medo.
Ai, gente, eu acho que o fato é. Falamos, 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 o negócio ficou um pouco pesado e a gente tem que sempre lembrar, procurem seus médicos, para de usar essas drogas aí sem receita, seus loucos, essa tadalafila. Já tá dando vontade de tomar aquele drink preferido nosso, que é o Sex on the Beach. Vamos abrir essa garrafinha, tomar um Sex on the Beach.
Vamos.
E aí, Gabs, como que é aquela história lá de droga na bebida? Isso te ocorre sempre, anjo?
Não. Nossa. Então, eu estava na faculdade, jovenzinha de tudo. Eu estava indo numa festa que chamava Festa do Branco. Aí fui com uma amiga minha que morava comigo na época. A gente chegou lá na festa. Aí fui no bar pegar um copo. Meu primeiro copinho de bebida.
A gente sempre fala assim mesmo, é sempre só
Não,
um.
mas
Depois vem o
dessa. Né?
segundo, o terceiro, o quarto.
Sim, mas nessa vez foi realmente um copo. E eu não me lembro de absolutamente mais nada. Tudo o que aconteceu até o restante da noite foram pessoas que me contaram e registros de imagens.
Meu Deus, deu amnésia alcoólica.
Então, eu acho que colocaram alguma coisa. Eu não sei se foi Boa Noite Cinderela, não faço ideia. Eu não sei qual que é a reação que dá. Mas eu me deu um apagão assim. E eu não lembro de absolutamente mais nada. Outras pessoas também eu fiquei sabendo depois que também tiveram a mesma coisa que eu. Mas eu, graças a Deus, eu tava junto com os meus amigos. Então, até certo ponto, eu estava protegida.
É uma gangue nessa faculdade, então, né? A solta. E o que que saiu nessas fotos, nesses vídeos, nessas histórias que os amigos te contaram?
Primeiro que assim, depois que eu bebi, eu não lembro de absolutamente nada. Eu só lembro de chegar na festa e pegar o meu drink. E a minha amiga tava comigo o tempo todo e ela falou: não, você pegou um drink só, ela me contando, né? E daí do nada, Gabi, você sumiu. Daqui a pouco, ela escuta no meio da. Tipo, pensa, festa de faculdade, cheia de gente. Aí tava assim: ei, 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 ei. Dela, o que que é isso? Ela foi ver. Cara do Ed pra mim. Ela foi ver, tava uma galera assim, sabe? Uma muvuca assim, em volta de duas pessoas. Quem eram as duas pessoas?
Ah, uma era você, com certeza. Eu quero saber quem é a segunda pessoa.
Eu e um amigo dessa minha amiga, que era um cara que ele tinha nanismo. Era um amigo nosso, que sempre tava na nossa casa, enfim, tal. E eu tava no meio da roda, dançando com ele. Assim, dançando loucamente. Eu, gente. Sóbria, sei lá, sem tomar nada, sem estar zoada, mas nunca que eu ia estar no meio de um negócio desse dançando, mas estava eu dançando. Aí tem uma cena que virou uma cena épica, mas eu levanto ele, eu não sei de onde que eu tirei força, eu levanto ele que nem um Simba, assim, ó.
Minha nossa.
Levantei
senhora.
Ele que nem o Simba, dei um beijo na boca dele. Daí minha amiga olhando tudo, pensando: meu Deus, eu preciso urgente resgatar a Gabi. E ela tentando ir na muvuca ali, ela falou que eu saí do outro lado, fui lá do outro lado da galera. Quando ela chegou perto de mim, eu tava meio escorada assim num bar, num negócio do bar, e desmaiei.
Sozinha? Machucou?
Então, não lembro de nada. Ela não, falou que eu, tipo, meio caí devagar, assim, dei uma desmaiada chique. Ela me levou...
Uma desmaiada cênica.
Cênica. Aí ela falou que ela me pegou com os amigos, assim, me deixou no banco de trás do carro, que, aliás, na época o carro era meu, mas ela foi dirigindo. Aí ela disse que a gente chegou no prédio lá, onde a gente morava, ela não conseguia me carregar. Isso eu lembro também um pouquinho. Aí eu não conseguia me mexer, ela chamou o porteiro me pegou assim, que nem um saco de batata, me levou pro quarto, me largou lá, minha amiga tentou me cuidar, tipo, pegar, me arrumar, assim, colocar pijama, sabe, pra eu ir dormir, e eu ficava, não, aí fiquei metade pijama, metade de roupa, de festa, ela falou, tá, você vai dormir agora, vai ficar aqui, beleza, eu dormi? Não, eu não lembro de nada, mas pela, né, construção da história, eu devo ter pego, levantado, peguei a chave do carro, peguei o carro, fui na casa da minha tia, que morava longe. Imagina o perigo, podia ter batido o carro, sei lá. Enfim, cheguei na casa da minha tia, não tinha ninguém. Só tava lá babado o meu primo. Tipo, madrugada, eu cheguei com o carro assim... Aí minha tia tinha um jardim na frente da casa dela, com flores e tal. Atropelei todas as flores dela. Entrei assim com o carro na frente da porta, assim, na porta
minha
de entrada.
Nossa senhora, tadinha da tia.
Eu taquei o carro na frente da porta de entrada, aí eu não consegui entrar. Pulei o muro, me esborrachei. Nessa, a moça que trabalhava lá já ficou, meu Deus, Gabriela, que é isso? E eu, ah, não, tudo bem, quase com o braço quebrado, assim, toda torta, com pijama, metade de roupa, os cabelos tudo louco. Aí ela falou que eu ficava, não, tá tudo bem. Aí fui abrindo a geladeira, isso tudo ela me falando. Ela disse que eu peguei, abri a geladeira, fui falando com ela, tipo, não, tá tudo bem, assim, plena. E daí fui fazendo um sanduíche de presunto e queijo, comi o pão, deixei o presunto e queijo na mesa.
Ai, parabéns, amei, é isso mesmo.
Tomei uma caixa de suco de uva inteira, tipo, glug, 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 glug. Aí tomei 3 Yakults, empilhei os Yakults, assim. E falei, vou dormir.
A pessoa que tem toque, ela empilha mesmo, enfileira as garrafinhas usadas.
Eu subi a escada com o pé cheio de lama e fui dormir no quarto do meu primo. Aí eu acordei. Onde eu tô? Gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu tava... Onde que eu tava? Ai, tava na festa. Sabe aquele momento que você fica... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Eu olhei minhas roupas, tudo lamacenta. Eu de pijama meio de festa. Aí desci. Não tinha ninguém na casa. Só a moça lá. E ela rindo da minha cara, não parava de rir. Não parava de rir. Ela falou, você vai se lascar, tá? Que sua tia já sabe, sua avó já sabe. Ela já tinha me dedurado pra todo mundo. Aí ela foi me contar do que aconteceu, me mostrou. Eu, desesperada, fui olhar o carro, achando que eu tinha batido alguma coisa. Intacto o carro, a única coisa que estava um rombo no pneu.
Que loucura, minha gente. E o jardim da sua tia detonado
tudo
também,
tudo cagado.
Né?
Eu levei uma bronca da minha família. Minha avó chorava. Ela falava, minha neta é drogada. Ai, tem que levar. Ah, tem que levar pra algum lugar.
Tadinha de vovó, gente.
Ela, ai, filha.
Tem que internar. They try to make me go to rehab. But I said no, no, no.
Aí tem um fechamento lindo, hein? Tava na minha casa já com a minha amiga, já tinha levado bronca, já tinha arrumado o pneu, já tinha tudo passado uns caramba lá. Daqui a pouco toca a campainha dela, ai, peraí, já volto e tal. Daqui a pouco ela volta de novo, rindo assim, de se mijar. E o que foi? Dela, você não vai acreditar quem tá na sala. E quem tá na sala?
Reinaldo Gianecchini.
Eu nunca vou esquecer. Eu falo isso aqui desse jeito, gente, porque era meu amigo da época, a gente riu muito disso depois, tá? Mas eu lembro da cena, eu abri a porta do meu quarto, eu olhei assim no corredorzinho, tava o nosso amigo, que tem nanismo, mas ele pegou, tipo, queria conversar comigo.
Ele apaixonou por você? Depois do beijo?
Ai, menino, eu fiquei tão sem graça. Ele, ai, porque foi, eu queria dizer, imaginei, que foi muito especial, eu fiquei muito feliz.
Ele ficou feliz de você ter levantado ele no alto e beijado ele, que nem se fosse o Simba.
Eu fiquei morrendo, meu de, Deus, assim, não. Eu me senti tão mal, me senti o pior ser humano do mundo.
Tá tudo errado. Tá igualzinho uma cena de Se Beber Não Case.
Ai, gente, juro, esse dia foi... Aí eu fiquei com muita vergonha, me sentindo o pior ser humano do mundo. E eu falei, olha, me perdoa, aconteceu isso, eu não lembro. Contei tudo pra ele e tal. Aí ele levou numa boa, riu. Falou, não, tá, tudo bem, beleza. Dele, não, que bom que você tá bem e tal. Nananã. Ficou de boa. Assim, depois de uns dias ele ficou meio assim, sem graça comigo, mas depois passou. Enfim, deu tudo certo. Mas eu fiquei tão mal, eu fiquei com uma vergonha tão grande. E no outro dia, a galera sem noção, né? Eu só escutava, Dali Branca! Aê, Branca! E eu, gente, que porra é essa? Eu olhava, só tinha eu, assim. Eu falei, não, estão falando comigo, mas que porra é essa de Branca?
Com a Branca de Neve. Não falei, você não recebeu uma Boa Noite Cinderela, recebeu um Branca de Neve.
E um detalhinho, assim, depois quando a gente já... Vamos rir, né? Vamos dar risada. A gente foi numa festa fantasia, eu de Branca de Neve e ele de zangado. E a gente zoou e recriou a história, tudo, e, tipo, a gente riu. Mas, nossa, olha onde que
é
acontece.
É bom que teve um final feliz, pelo menos harmonioso,
feliz,
né?
Feliz, todos.
Ele não ficou chateado.
Não, deu tudo
só
certo.
Só sua família que ficou chateada achando que
Ai,
você tinha
sim.
feito a Amy Winehouse
foi
já,
difícil,
né?
Convencer, mas deu tudo certo também depois, gente. Essa época aí faz anos, eu tinha 19, 18 anos, hoje eu tenho 35, faz tempo. Mas, nossa senhora, gente, tomem cuidado com a bebida de vocês, pelo amor de Deus. E você, Edgar, tem alguma história pra contar?
Eu tava pensando aqui, história de balada, a vida da gay é diferente, né? A balada da gay é diferente da balada da hétera. Então, por exemplo, na balada gay, a gente tem um negócio que se chama banheirão. O banheirão é um lugar que, pelo jeito, as gays vão lá pra fazer tudo menos xixi e cocô. Elas vão lá pra usar dorgas, pra cheirar um pó. Elas vão lá pra dar uma transadinha, conhece a pessoa na pista de dança. A gente sempre fala que ela foi lá pro banheirão fazer um banheirão. E aí, assim, não é uma vida tão legal essa de balada, especialmente balada gay, porque tem umas coisas pesadas. Por isso, às vezes, eu procuro umas baladinhas mais pops, aquela balada que a gay não tira camisa, que eu sei que não vai ter banheirão, que a pessoa, às vezes, está ali querendo só pra sair para dançar. E, às vezes, sair com os amigos também é bom,
Sim.
né? Bom, estava eu outro dia na mesa de bar, saí com uma amiga que me apresentou outros amigos. Bebida vai, bebida vem. Eu sei que, no final da noite, eu já estava... Minha amiga tinha ido embora e eu estava nessa mesa de bar com as novas amigas. Amigas gays. Amigos gays, na verdade. E aí tinha um cara lá que eu não conhecia, bonitinho, novinho, malhadinho, toda bichinha padrão. Muito mais novo que eu, inclusive, eu pensei, não vou nem... Achei gato e tudo, mas não vou nem dar bola, porque não é uma pessoa com quem eu vou ficar ou vai querer ficar comigo, diferença de idade, etc. Toda padrãozinho, olhando pros bonitinhos, então... E aí fiquei, vamos de amiguinha mesmo na balada. Quando chegamos na balada... Esse menino começa a conversar comigo. Pá, 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 pá. Porque na mesa de bar, eu estava numa distância e ele em outra. Na balada é diferente, você tem que chegar mais perto do ouvidinho para falar o que você quer. E aí eu falei, gente, que esse menino tanto conversa comigo? Tudo bem que eu tenho um papo interessante, I know. Ele também tinha um papo interessante. E aí ele falando umas coisas da cidade dele, coisas que ele gosta, eu falando não sei o quê, eu falando como que balada aqui é melhor que balada lá e tal. E aí ele falou assim, ah, é porque na minha cidade, balada gay, as pessoas só querem... As gays não querem romance, não querem casamento, só querem ir pra balada pra fazer banheirão, pra transar, etc e tal. E aí eu fiquei assim, gente, que menino interessante. Novinho, bonito, de academia. Aí eu já comecei...
Ai, olha lá o Edgar construindo os romances.
Óbvio. E ele falando no meu ouvidinho. Eu pensei, ai, que delicinha. Eu que já não queria nada... Fiquei 2 horas na frente desse menino e outras pessoas na mesa de bar sem nem cogitar nada. Quando ele vem falar no meu ouvidinho coisas do tipo, eu falo assim,
agora eu quero
que
tudo.
Coisa curiosa. Eu falo assim, vai que... Né? Não é o meu padrão, não tem a minha idade, mas às vezes pra ficar, pra dar uns beijinhos, por que não? Estamos bêbados, né? Nunca mais vou ver, que ele não morava na minha cidade. E aí até um outro conhecido que tava lá, que a melhor amigo de uma noite, né? Que eu conheci lá também no dia. Ele pegou e falou assim, eu acho que ele tá afim de você, hein, Ed? Eu falei assim, ué, será? E aí eu já fui lá fazer o meu preparo, que a gente que tem toque, a gente precisa fazer um preparo. Pra que eu saio pra fazer preparo, gente? Falei assim, vou no banheiro, vou no caminho do bar, vou tomar uma aguinha, volto, pego um drink, e aí vamos ver o que rola. Foi 2 segundos. Eu fui, Niki, eu voltei, ele já tava se engalfinhando com outro cara.
Ai, não acredito.
Do padrão dele. Novinho, bonitinho, malhada. Aí eu falei, bom, é isso.
Ah, você não foi lá no meio e falou, isso. Gente, tudo bom?
Deveria, né? Poderia. Assim, eu sou uma pessoa que eu tive uma juventude nos anos 90 e início dos anos 2000. E ainda era uma época que a gente ficava beijando 5, 7, 8, 10 só em micareta. Então, na minha cabeça, pra mim, ficar colecionando beijos era em carnaval, é a festa da carne, você tá ali muito louco. Carnaval também, você vai pra outra cidade, você não vai namorar com ninguém. Então, você beija mesmo. Embalada na cidade que você mora, pelo menos, e quando eu era adolescentezinho, a gente beijava a pessoa que a gente queria ficar, que a gente provavelmente ia sair dali, ia conversar com ela, ia trocar telefone. E pelo que eu tô entendendo das baladas hoje em dia, a balada é igual uma careta. Você beija um, beija dois, beija três, beija quatro, não troca telefone com ninguém e vai embora.
Nossa, eu nunca mais fui embalada.
Pois é, nem queira, porque tá tenso. E aí eu sei que eu fiquei depois só conversando com esse outro amigo, que eu fiz lá na noite. Eu fui ver na noite passar, ele beijou um monte de gente, voltava, conversava comigo, continuou no meu ouvidinho. Eu falei assim, gente, que coisa louca. O menino que queria romance, então, que queria fugir das baladas só de beijação, de pegação, tá aí pegando 5, 6, 7. Quando tava quase na hora de eu ir embora, eu passei na frente dele para pagar a conta e ele pegou e falou assim, ah, já tá indo? Eu tô aqui olhando pro dark room para ver o movimento. Aí eu pensei, meu Deus. Aí para quem não sabe, o dark room é algo até além do banheirão, né? Dark room, isso eu acho que só tem em balada gay, que é um quarto escuro, do inglês, dark room. E ali, meu bem, ali as gay vai, entra. É uma terra de ninguém, tá todo mundo no escuro. Você só tem a possibilidade de mão na coisa, coisa na mão, boca na coisa, coisa na boca. E você não sabe nem quem você tá pegando.
É dentro da balada?
É um problema.
Dentro da balada, é isso?
É, dentro da balada. Gente. Um anexo, digamos assim, né? Um quartinho que fica ali do lado. Tem umas baladas gays que tem. Não são todas as baladas gays que tem isso. As baladas mais chiquinhas não tem, não. Essas baladas mais tunts, que as gays estão sem camisa, baladas grandonas, costumam ter o dark room. E aí ele pegou e falou assim... tô vendo aqui o movimento, bora entrar lá? Aí eu falei assim, ai, olha, meu fogo já está passando.
Destruiu todo o castelinho de Edgar.
Eu já tô borocochôzinho aqui, ai. Meu castelo tá destruído. E você ainda querendo que eu entre em dark room com você? Minha autoestima foi lá embaixo, né? Será que esse cara queria me pegar só se fosse no escuro, minhas amigas? Eu falei assim, ah, não, sabe? A gente tem que se valorizar, eu sou mais eu. Eu falei assim, vou não, obrigado, boa noite.
Ah, não acho que é isso não, mas é que você tava com outra expectativa, né, então...
Pra você ver que eu não tava com expectativa nenhuma no início, né, depois que eu fui, eu não sei assim, eu sei me colocar no meu lugar, eu vi que a nossa idade era, a gente tinha uma diferença de idade. Então assim...
É que quando ele foi fofinho,
mas ele veio,
né?
Falando no meu ouvidinho, veio falando coisas, assim, gente... As pessoas confundem a gente, né?
Ai, é, né?
Não sei. Ou a gente que quer se confundir. Aí eu já não sei. Ai, fica a pergunta.
Eu acho que as pessoas...
Isso me...
Que já jogam os problemas pessoal aqui no nada. Eu acho que as pessoas confundem a gente, tá? Eu acho isso.
As pessoas confundem a gente, eu acho também.
Aliás, você falou de ejaculação precoce, eu lembrei de uma historinha rápida. Saí com um cara, a gente foi, né, fazer os finalmente. E daí, minha filha, não foi.
Não subiu?
Não, ficou uma borrachona mole, que não deu pra fazer nada. Eu tentei fazer respiração boca a boca, levantar o defunto.
Fazer uma respiração boca a pau. Fazer um Fishbowl Cats não, do episódio anterior.
Não funcionou. Aí eu vi que ele tava nervoso, assim. Eu falei, não, tá tudo bem, calma. Tipo, tentando conversar, deixar ele mais tranquilo, né? Porque assim, porque nós mulheres, a gente não tem essa situação, né? Pra gente é um pouco mais fácil no sentido de... Quando a gente não tá afim ou tá com alguma coisa na cabeça que tá incomodando ou tá ansiosa, dá uma fingida ali, um abraço e é isso. Ah, mas, né... Homens, nesse quesito, eu fico... Me compadeço, assim, que deve ser uma coisa difícil. E daí eu tentei ser compreensiva ali, conversar, deixar ele relaxado e tal. Mas ele me vira, assim, abriu a gaveta da mesa dele ali, pegou um remédio, pegou e tomou assim, tum, um remédio. E eu fiquei, nossa, tomou um Viagra assim, do
Viagra.
nada, nem me avisou nada, só tipo. Aí eu peguei e falei, o que que você tomou? Aí ele vi.
Tá da la fila.
Ele pegou e falou, ai, meu remédio para ejaculação precoce. Eu fiquei assim, ai.
Mas eu fiquei na dúvida se a... eu não sei exatamente como é, mas se a pessoa tem ejaculação precoce, ela não tem problema de ficar de pau duro.
Eu não sei.
Ele
Eu sei que ele
tava de
pegou.
pau mole e ele ainda tem ejaculação precoce?
Sim. Não,
Meu
ele não
Deus!
chegou a gozar. Não chegou nem a
Uhum.
ficar duro.
Gente, isso eu nunca ouvi. Eu, para mim, todo mundo que tinha ejaculação precoce era assim: o pau já tá extremamente duro, e aí tá ali, mal penetrou, já tá
Eu
gozando.
acho que não tem isso. Não sei. Eu não sei também, gente. Não tem um pau.
Vamos ter que começar a trazer convidados, homens héteros aí.
Sim.
Ejaculadores precoces, cadê vocês para vir aqui? Como esse papo tá indo para um lado muito tristinho, a gente ficou muito borocochô, eu proponho agora que a gente vá para o nosso próximo quadro, que antes se chamava Pequenas Felicidades e agora foi batizado pela nossa amiga Mazi, alegremente de Shot da Alegria. Não é um nome bonitinho para o nosso quadro de Pequenas Felicidades?
Ah, eu gostei, gostei. Eu achei genial.
Então, bora tomar um shot da alegria agora, Gabs, que a gente tá precisando?
Vamos, por favor.
Esse quadro, que tem um tempinho que a gente não faz, o shot da alegria, a gente fala de pequenas felicidades, que são coisinhas que o dinheiro não compram. Coisinhas que acontecem na vida que enchem o nosso coração de alegria, que dá um quentinho. Por exemplo. Pra mim, a gente que tá falando de sexo, drogas, baladas, tirando toda a parte pesada que às vezes envolve todo esse tema, tem uma coisa que eu amo, que é me arrumar pra sair pra uma balada sábado à noite. Pra início de conversa, eu amo uma balada. Amo bons drinks, amo uma balada e eu amo a expectativa que precede a balada. Então, enquanto eu tô ali preparando meu drink, tomando um drinkzinho, tomando um banho, escolhendo a roupa, passando um perfuminho, criando aquela expectativa de que a gente vai para aquele lugar mágico que é a balada. O que será que pode acontecer? Como diz Lulu Santos, né? Todo mundo espera alguma
De um
coisa de um
sábado à
sábado à
noite.
noite. Sábado à noite tudo pode mudar. Não pode, às vezes muda. A gente constrói castelo sábado à noite.
Eu gosto dessa energia. Eu acho que
Qual que é o seu shot da alegria,
quando eu era mais
Gabs?
novinha, eu acho que eu era mais empolgada, assim, de sair pra balada, sei lá. Hoje em dia, às vezes, sabe quando eu marco? Aí chega no dia, eu fico meio, ai, que preguicinha, queria ver um Netflix. Mas eu vou, gente, eu vou. E daí.
Tem um meme que circula de vez em quando na internet, que é assim, a pessoa lá jogada e desanimada, e ela fala assim: eu aqui entregue, não querendo ir pro rolê que eu mesmo marquei.
Sim, sou eu.
É
Eu que
bem isso,
agito,
né?
falo, não, vamos lá, eu tô mega animada quando eu convido. Aí chega no dia, eu fico, ai, que preguiça, ai. Mas eu vou. Às vezes, naquela.
Tem que ir sempre. Eu sou igual o Sidney Magal. Me chamar que eu vou. Sempre digo sim. A gente nunca perde por esperar. Sempre tem uma coisinha ali nos esperando. Eu gosto de falar sim para algumas oportunidades. Vai que. Me conta, qual que é o seu shot da
Então,
alegria?
eu ia falar agora. O que acontece é que, tipo, eu acho que um dos momentos que eu mais gosto é quando eu tô com os meus amigos. Sabe quando você toma uma bebidinha e você fica alegrinho, não é bêbado, alegrinho. E você vê, sabe, tá, todo mundo tá no mesmo nível. E daí eu tenho mania, quando eu tô nesse nível aqui, eu faço amizade com todo mundo. Aí quando vê, a gente juntou uma galera que a gente nem conhecia, faz novos amigos, aí fica até tarde. Ai, que delícia, eu adoro.
Uma pausa. E eu falei de conhecer amigos de amigos, e tem uma coisa que eu amo, que é fazer novas amizades.
Sim, eu
E aí eu
adoro.
fui no aniversário da Gabs outro dia. E eu fiz várias novas amigas, que são as amigas da
Ai, te
Gabs. Não vou
adoraram.
citar nomes, que a minha memória é péssima. Se eu citar o nome de uma, duas ou três, vai dar problema. Então eu lembro de todas. O nome eu não lembro exatamente de todas, mas a gente precisa me chama de novo para as próximas
Com
festas,
certeza,
Gabs.
adoraram, adoraram o
Amei suas
Edgar,
amigas, amo todas. Elas
gente.
sabem quem são.
Sim, super. Não, quando já falaram assim pra mim. E o Edgar vem, né? O Ed vem. Já assim, então quando ele
Oh.
chegou, gente, eu já é aqui o Edgar. Foi muito bom, eu amei, amigo.
Foi ótimo, adorei conhecer os amigos.
A gente vai fazer mais
Desculpa,
vezes.
Eu te interrompi, não, conta aí qual que era o seu próximo shot da alegria.
Ah, eu falei que é bom também quando você tá na noite, você tá naquele nível que eu falei, e tá se divertindo, tá com seus amigos, tá se sentindo bonito e tal, e daí você sente um flerte, sabe? Aquela energia de flerte com outra pessoa. Nossa, é tão gostosinho.
Ai, troca de olhares, né?
É bom esse momento que você fala...
Dá um arrepiozinho.
Eu tô arrasando. Você se sente bem, assim, é gostosinho aquela coisinha. Às vezes não pode nem dar em nada. É só uma troca de olhar, tal, que já dá uma energia diferente, assim. Pequenas alegrias, eu acho.
Massageia o ego, né?
Ah, dá uma massagenzinha no ego, eu acho. Você fica mais...
São essas pequenas coisinhas que fazem o nosso dia a dia valer mais a pena,
sim,
né?
Sim.
Bora encaminhar pro final, então?
Bora.
E a gente hoje tá cheio de estreias de nomes. A gente tem um quadro de dicas, que agora ele também tem um nome, Gabi. Sabe qual é o nome desse quadro? Fica Dica Drink.
Hã?
Fica Dica Drink.
Quando o Ed falou pra mim a primeira vez, eu falei que é Fica Tec Tec, que é isso?
Fica Dica Drink. É quase que um remix de um...
Fica a dica drinks, tá.
Bora tomar um fica a dica drink?
Bora, tica pé, tá bom.
O que que a gente separou de diquinhas hoje pro nosso fica a dica drink? Eu vou começar falando novamente, eu sempre adoro indicar filminhos clássicos. Tem um filme de 1998 que ele chama Estúdio 54. Ele conta a história de uma balada em Nova York que se chamava Estúdio 54, que ficava na rua, esqueci o nome, mas de números 54, de número 54. E aí, essa era uma balada em que iam todos os famosos da época, inclusive Donna Summer, que era a Beyoncé da época, né? Ela cantava aquela música, todo mundo acha que é por causa da Beyoncé. I feel love, I feel love, I feel love, I feel love. Nossa, minha voz tá com a rachada, tá péssima. Vocês sabem qual é a música? Essa música não é da Beyoncé, tá, gente? Essa música é da Donna Summer, anos 70. Gente, esse filme é tão legal, porque ele mostra tanto assim o glamour dos anos 70, das baladas, da noite, aquela coisa do I love the nightlife. Então, fica a dica, você quer se divertir um pouquinho, assista, entre no clima da balada. Tem coisa de droga, é meio pesadinho, mas ele tem um momentos bem legais de baladinha, de muitas loucuras que aconteciam nessa balada.
Gostei.
E aí, o outro filme que eu separei, esse é um pouquinho mais pesado, mas faz a gente refletir muito, é um clássico também, ele é de 2009 e ele se chama Requiem para um Sonho. Ele é com a Jennifer Connelly e o Jared Leto, os dois novinhos, acho que eles deviam ter, sei lá, 21 anos, lindos, maravilhosos, né? E aí eles são um casal, que eles têm vontade, têm sonhos, assim como todo jovem casal, só que eles acabam se viciando em drogas mil. E aí a vida deles vai tomando um rumo, a mãe do Jared Leto também começa a se viciar em outro tipo de droga, que é a droga lícita, que é medicamento, sem remédio. Enfim, não vou contar tudo do filme para não dar spoiler, mas o filme fala muito sobre para onde que a droga pode te levar. Parece papo de tiozão velho, mas gente, real, drogas, tô fora, não usem, a gente fica muito bad. Que tem a ver com a sua próxima fica dica drink, não tem, Gabs? Puxei o gancho aí.
Ai, ele é muito... Olha o gancho, é um apresentador nato, né, gente? Esse gancho que o Ed falou é por causa do Breaking Bad, gente. É uma série muito conhecida, eu amo muito.
Tá na minha lista, eu nunca assisti ainda, mas tá na minha lista.
Nossa, eu acho assim, gente, juro, eu acho os atores muito bons... Pra quem não sabe, Breaking Bad é a história basicamente de um cara, que é o Walter White, que é o protagonista dessa história. Ele é professor de química numa escola pública e tem uma mulher, que é a Skyler, e o filho dele, que tem uma deficiência física. Não, física não, acho que é mental, não lembro agora. Ele tem a família dele ali, aquela vida pacata e tal, e ele descobre que ele está com câncer.
Gente!
E daí o médico dá algumas semanas de vida pra ele, ele fica desesperado, porque enfim, a mulher tá grávida... E ele fica preocupado com a família, porque eles não têm uma condição financeira tão boa assim. O cunhado dele é membro da polícia e é investigador. Ele sai um dia com o cunhado dele e vê toda a movimentação em relação a, enfim, os traficantes e como eles ganham dinheiro, a quantidade de dinheiro que eles ganham. E a partir daí, brota uma sementinha na cabeça desse cara. Um cara que era um professor normal, comum, de uma escola conhecida ali no bairro, sabe? Com uma família, tudo comumzinho, tudo normalzinho, ele passa a ser traficante de metanfetamina. Então, assim, é muito louca a história, acontece tanta coisa e cada episódio você quer ver mais, mais, mais,
Já
mais.
quero assistir.
Nossa, assista, sério. Outra coisa que eu queria falar, eu lembrei de um filme enquanto você estava falando, eu não sei se conhece, o Gaspar Noé, um diretor que eu gosto muito. Tem um filme dele que chama Clímax. Eu sou muito ruim de contar a história. Então, como faz um tempo que eu vi, eu vou ler aqui, tá? A sinopse. Ó, é um filme de terror psicológico franco-belga de 2018, que é dirigido pelo Gaspar Noé, que eu falei para vocês. O filme segue uma trupe de dança francesa que realiza um ensaio de dias de duração em uma escola abandonada. A última noite de ensaio é um sucesso. E daí vai ter um pós-festa do grupo, enfim, que toma um rumo sombrio, sanguinário, enriquecido de LSD e muita doideira. Então, assim, é um filme muito. Como que eu vou falar? Eu tive a sensação, quando eu tava assistindo, que eu tava ficando drogada conforme ia passando o filme, a maneira como ele é filmado, as
Gente,
interpretações, as cores, tudo, você sabe, os ângulos de
isso tudo para
câmera.
te deixar meio
Você
louquinha.
fica com uma sensação que você também tá ficando doido e tudo começa a ficar muito doido. O que me falaram é que essa história é baseada em fatos reais. Então, realmente teve um grupo de dançarinos que foram festejar, enfim, tal, num lugar e aconteceu tudo aquilo que aconteceu, que eu não vou falar o que acontece, mas é uma loucura. Gaspar Noé é um puto diretor, quem não conhece vai assistir. E é um filme que fala dessa coisa, de como as reações mudam quando você tá sob efeito de drogas e tal. E por último, tem o Trainspotting. Esse filme é muito velho, gente, de 96. É um clássico. Tem umas cenas muito clássicas, basicamente falando de viciados em heroína no subúrbio da Escócia. Tem até um ator que é mais famoso, assim, acho que ele é o protagonista, que é o Ewan McGregor. McGregor.
Yeah, Ian McGregor. Maravilhoso de Moulin Rouge. Você não gosta de musical, né, Gabs?
Ai, eu odeio musical, gente. Eu tenho pavor.
Ah, eu
Nossa!
amo Moulin Rouge.
Odeio,
Ele é
odeio, odeio.
do Moulin Rouge com a Nicole
Nossa,
Kidman.
se esse filme fosse musical, eu nunca ia ter visto. Porque imagina. Ai, gente, eu tenho pavor de cenas normais. Daí tá a pessoa assim, me dá esta coisa aqui.
É que tem diferentes tipos de musicais. É, o musical que ele é inteiramente cantado, do tipo, ai, ah, vou tomar uma injeção na bunda agora cantando, realmente eu entendo que ele pode ser irritante. Mas o Moulin Rouge é o tipo de musical que as pessoas falam normalmente e aí para cantar e dançar em algumas cenas.
Ai, não
Então eu acho que esse é
sei.
um pouquinho melhor de
Ai,
acompanhar.
não sei, eu tenho dificuldade. Mas
Tudo bem.
esse
Não foi dessa
filme,
vez que eu
gente.
convenci Gabs.
Esse filme tem uma cena clássica que é o bebê engatinhando no teto e tem dele entrando na privada. E ele vai para um mundo louco, tipo, ele entra na privada e ele entra num outro universo, começa a nadar assim como se estivesse no mar. É uma doideira, gente. É tudo tipo alucinação que ele tá tendo com a droga, entendeu? É muito
Viu o que
foda.
as drogas fazem com a gente? É o próprio drink no inferno,
É
isso
um
aí. Ele
drink no
tomou e foi pra
inferno.
lá de Bagdá. My God. Adorei as dicas, Gabs. Então, gente, fica a dica drink aí pra vocês.
E aí, Ed, vamos para o drink final? Que drink que a gente toma como lição do episódio de hoje?
Bora. Bora para o nosso lesson drink. Hoje, gente, a gente aprendeu o quê? Você bem paizão aqui, tiozão, hein? Dorgas, tô fora. Não usem, gente. Excessos nunca são bem-vindos. O equilíbrio na vida é fundamental para tudo que a gente vai fazer. Então, beba com moderação, coma com moderação. Sexo sem aditivos e ao natural é muito melhor, obviamente, se você precisar tomar um remedinho. Tem gente que tem essas condições. Vai tomar o remedinho, mas sempre com a receita médica. Não vai sair comprando remédio sem orientação médica, né? E aí, gente, praticar atividade física, isso é o essencial para a vida, para tudo, não só para sexo, mas isso vai te dar um condicionamento melhor, para você ter uma performance melhor ali. Cuidar do seu corpo e da sua mente sempre, essa é a dica. Tá cuidando do corpo, você tá cuidando da mente também e tá tendo um desempenho sexual melhor. Para finalizar, não aceite bebidas de estranhos, pois afinal, toba de bêbado não tem dono. Se beber, não dirija, não vai subir no jardim da tia que nem a Gabs.
Não façam isso, gente.
É isso então, gente. Chegamos ao fim de mais um Drink no Inferno. Apesar do tema pesado, eu acho que a gente conseguiu deixar várias diquinhas para você não entrar nessa. Gabs, foi bom para você?
Adorei, foi ótimo, gente. Como o Edgar falou, acho que a gente conseguiu falar um tema pesado relativamente de um jeito leve e descontraído, né? Porque a gente é levinho, né? E descontraidinho. Então, gente, queria mandar um beijo para vocês. Continuem assistindo, ouvindo a gente. Tudo bom?
Em breve
Em breve
assistirão.
assistirão, hein? E pode mandar aí a história de vocês, se vocês quiserem que no próximo, enfim, no próximo episódio a gente escute alguma doideira de bêbado, de drogas em rock and roll. A gente escuta vocês e fala aqui no episódio. Manda aí pra gente, né? Edgar, onde que manda pra gente?
Manda lá no nosso Insta, que o arroba é o drink.noinferno. Aproveita, já curte, comenta, compartilha. Quero todo mundo avaliando a gente lá no Spotify. Ajuda nós aí, hein? Um beijo,
Um
gente!
beijo, gente. Mua.
Seu microfone tá no mudo, não sei se você falou alguma coisa.
Tudo bom? Paco, paco,
Fica,
paco.
fica, fica!
Depois eu vou escutar o meu. A minha encenação de DJ vai ser uma merda. Eu não sei falar, gente. Transporting. É isso? Edgar, professor de inglês.
Yeah,
Ai, thank you.
congratulations.
Então.
Agora temos aquele momento do cri-cri clássico
Cri,
nosso,
cri.
em que
Sou eu,
Gabs
tá?
me chama para o lesson drink.
Tava assim, um presuntão. Morta. Morta. Mortandela. Olha. Morta. Eu sei que é mortadela, tá, gente? Eu falei aqui só pra. Canta aí, canta de novo, canta de novo.
Nossa, não, vou cantar não, que esse pessoal não merece isso.
Merece
Pois eu
sim.
corto.
Não vai cortar, não.